Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Deixa sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 4. E antes de eu ler esse texto, antes de nós lermos e refletirmos sobre ele, eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui. É uma coisa diferente. 2 anos atrás eu li um livro que me mexeu com muita coisa na minha cabeça, me ajudou a entender um monte de coisa. E ele é baseado nos versos dessa mensagem de hoje. E foi algo, uma leitura tão especial que eu não pude, ou não posso, começar essa mensagem sem fazer uma referência para que vocês não achem que essas ideias aqui saíram da minha cabeça, mas saíram muito mais também, né, na interpretação da escritura, mas também por ajuda de aprender através desse livro. E eu ia só fazer essa menção, mas esse livro ele é tão bom de ler, ele é tão pequenininho, que eu vou indicar ele aqui. Eu não ganho nada para fazer isso não, mas vou indicar. Chama Ego Transformado, do Timothy Keller, Ego Transformado. Gente, ele tem menos de 50 páginas, ele é pequenininho mesmo, tá? E ele é num formato pequenininho. Então, fica a recomendação aí. O bom é que antes de ler, você vai ouvir uma mensagem que tem muito dele. Então, aí você vê se você quer saber mais disso ou não. Se você falar, olha, eu quero aprender mais sobre isso que foi pregado hoje, busca esse livro aí, que ele vai tratar com mais, né? Com mais pontos, inclusive, né? Mas, então fica a recomendação aí, Ego Transformado. Então vamos lá, abriu 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. 1 Coríntios 4, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim, encarregadas, é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente que não há nada contra mim, nem por isso me justifico. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por causa de vós, para que aprendais, por nosso intermédio, a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não o tivesses recebido? O bom de nós estarmos estudando um livro da Bíblia assim em sequência é que você sabe o que é que veio antes. Mas para quem não estava aqui e não sabe o que veio antes, eu vou dar uma retomada rapidinho. E aí quando você chegar em casa, você lê os 3 primeiros capítulos e aí você continua do 4º. Paulo escreve essa carta para essa igreja em Corinto, que tinha um monte de problema, ela estava com um monte de divisão, discussões sobre um monte de temas diferentes. Mas aqui, nesse trecho específico do início aqui, lá do capítulo 1 até o capítulo 4, ele está tratando um problema de divisão na igreja a respeito das lideranças que tinham passado naquela igreja. O que aconteceu? Passou um monte de líderes lá. Líderes bons. Paulo, Apolo, Cefas, que é Pedro. E aquele pessoal lá da igreja se começou a apegar cada um deles a um desses líderes. Um se apegou a Apolo, outro se apegou a Paulo, outro se apegou a Pedro. E alguns diziam, não, eu sou de Cristo. Eu sou o original. E Paulo escreve falando que eles não deveriam brigar por causa disso. E ele começa a dizer, então, no capítulo, especialmente no capítulo 2 e 3, mas também no final do capítulo 1, que estes só são servos, ministros, encarregados dos mistérios de Deus. Eles só estão anunciando a palavra de Deus, mas não é para eles que eles devem olhar. Eles não devem buscar uma conduta segundo Paulo, uma conduta segundo o ensino de Apolo, mas eles devem buscar a palavra de Deus que eles proclamavam, porque essa palavra vem de Deus. E se vem de Deus, não é para os homens que você deve olhar, é para Deus. Agora, no capítulo 4, que é isso que a gente leu agora, esse trechinho que a gente leu agora, Paulo vai tratar a raiz da coisa. Porque o problema não é só que eles estavam se apegando a um líder ou outro. O problema é a concepção deles a respeito da própria vida. É a maneira como eles olhavam para as pessoas. E como, principalmente, eles olhavam para si mesmos. Para si mesmos. Eles olhavam para si, olhavam para os outros e faziam uma comparação. E faziam uma averiguação. E faziam um julgamento. Julgavam a si e aos outros. Buscavam entender quem estava melhor, quem estava pior, como é que poderiam estar melhor, como é que poderiam estar pior. Se melhor eram os que eram de Paulo, se melhor eram os que eram de Apolo, se melhor eram os que eram de Pedro, ou aqueles que diziam que era de Cristo. É uma visão a respeito da vida que coloca tudo sob julgamento. Isso me lembra um livro que é tido como um dos maiores clássicos da literatura, um livro escrito no século passado, no início do século passado, e que tem como, e que é considerado um dos livros fundamentais de toda a literatura a partir dele. O livro se chama O Processo, escrito por um austríaco chamado Franz Kafka. E a história é maluca, como todas as coisas que o Kafka escrevia. É uma história maluca. A história é a seguinte. Um cara chamado Joseph acorda de manhã no dia do aniversário dele de 30 anos. E quando ele sai do quarto da pensão lá onde ele mora, ele encontra uns homens lá, e a dona da pensão fala para ele, que tem uns homens lá esperando ele. E esses homens falam para ele que eles vão escoltá-lo. Mas vai me escoltar para onde? Não, nós vamos escoltá-lo porque você está sob um julgamento, você está sob um processo. Daí vem o nome do livro, O Processo. E aí ele diz, mas eu preciso trabalhar. E os homens falam, mas ninguém disse que você não pode trabalhar. Pode ir, a gente vai acompanhar você. Nós vamos te escoltar porque você está sob um julgamento. Mas você pode fazer tudo. E o livro todo é esse Joseph tentando entender do que ele está sendo julgado, que tribunal é esse que julga ele, por que ele está sendo escoltado, o que é que está acontecendo. O livro é isso. E por que esse livro tão doido é tão importante? Porque Kafka adiantou uma coisa que ia virar moda nos nossos dias, que é a convivência com o julgamento constante. Nunca na história deste país e do mundo as pessoas disseram tanto que não se importam com a opinião de ninguém. Já ouviu gente falando isso? Eu não me importo com a opinião de ninguém. Mas nunca as pessoas exibiram tanto a sua vida para receber o julgamento e a aprovação dos outros. Nunca. Nós encontramos uma vida na qual nós estamos o tempo todo sob um julgamento, assim como o Joseph do livro do Franz Kafka. É como se nós estivéssemos o tempo todo sendo avaliados, julgados. Essa é a maneira como a gente olha para a vida. Porque é assim que nós tratamos os outros e é assim que nós somos tratados pelos outros. Nós somos ensinados também por todas as ficções que nós lemos e vemos e assistimos, e filmes e novelas, que essa vida é composta de heróis e vilões. E a gente passa essa vida toda olhando e tentando identificar quem é o herói, quem é o vilão, e tentando identificar em nós mesmos se nós somos heróis ou vilões, mocinhos ou bandidos. Se você pensar bem, você carrega a escolta de um processo, de um julgamento, todos os dias da sua vida. E essa visão de um julgamento é a visão que tem nos levado para a separação, divisão e solidão. Essa visão de que estamos sempre sendo julgados e que estamos sempre julgando nos leva à solidão. Paulo escreve este capítulo para essa igreja dividida. Uma igreja que estava julgando quem estava certo, quem estava errado, quem que era melhor, quem que era pior, olhando para homens. E Paulo começa dizendo, olha, vocês devem nos considerar, nós, os pregadores que passaram pela igreja, eu, Apolo, Pedro, vocês devem nos considerar como servos de Cristo. encarregados dos mistérios de Deus. Alguém que tem a palavra para compartilhar. Não alguém que é a fonte da palavra, mas o veículo da palavra. E se espera que pessoas desse tipo sejam fiéis. Parece que Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm toda a razão de esperar que eu seja fiel. Então cobre isso de mim. Mas não é o que ele está falando. O que ele está falando é, espera-se que pessoas assim sejam fiéis. Contudo, eu não me importo com o que vocês pensam. A pessoa, se um dia eu digo isso aqui na igreja, eu não me importo com o que vocês pensam. Igual aquele político que disse uma vez, eu estou nem aí para a opinião pública. Mas Paulo está falando com a certeza de quem sabe a sua vocação e a origem do seu ministério. Eu não me importo com o que vocês pensam. Eu não me importo com como vocês me julgam. Eu não me importo. Na verdade, eu não me importo nem mesmo com o que eu penso sobre mim mesmo. É o que ele fala aqui, não é? Versículo 3. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu a mim mesmo me julgo. Está vendo? Nem eu julgo a mim mesmo. Por que que Paulo está falando isso? Por que que isso é uma boa ideia? Tem gente que fala assim, eu não me importo com o que vão pensar de mim. E usam esse argumento para ser inconvenientes, não é? Eu não me importo, eu vivo do jeito que eu quiser, estou nem aí. Pessoas que parecem ter um conceito tão grande sobre si mesmo, que se inflam de si mesmo e falam, os outros é que me aceitam do jeito que eu sou ou não. Não me importa o que as pessoas pensam sobre mim. Tem outros que é o contrário, que se sentem tão inseguros diante de qualquer situação que pouco se mostram, pouco dão as caras. E que muitas vezes não sentem segurança para agir no certo mesmo. Pensam tão pouco de si que não conseguem vencer algumas barreiras. Quando a gente fala sobre esse tema, o tema que parece estar sendo abordado é o tema da famosa autoestima. Não é? A famosa autoestima. Autoestima é uma palavra da moda. A gente sempre vê as pessoas e quando elas fazem alguma coisa de errado, a gente fala assim, ah, porque ela tem pouca autoestima. Ela tem autoestima baixa, baixa estima alta, não existe baixa estima alta. Tem autoestima baixa, tem autoestima alta. Parece para nós uma coisa importantíssima ter e manter uma autoestima, uma estima de si mesmo. Estimarmos a nós mesmos. Alguns vão pegar até os versículos bíblicos e falar, ó, Deus que manda isso. Amar ao próximo como a ti mesmo. Eu só posso amar o próximo se eu amar a mim mesmo. Você já ouviu isso alguma vez? Só posso amar o próximo se eu amar a mim mesmo primeiro. Isso não é o que o texto está falando. De jeito nenhum. Não é. O texto está dizendo o seguinte, ama o próximo porque você ama a si mesmo. Você ama a si mesmo. Ele parte de um conceito de que você ama a si mesmo. E mesmo que você pense mal de si, e mesmo que você pense de uma maneira autodestrutiva até às vezes, não significa que você não ama a si mesmo. Você ama a si mesmo ao ponto de não suportar, ou de não querer, suportar você suporta, né? Mas não, de não querer enfrentar aquela situação adversa a si mesmo. Você se ama. Por isso que se vê autodestrutivamente. O amor próprio é uma coisa dada, é quase instintivo. Nós pegamos esse conceito da autoestima, que é tão tomado na cultura como uma coisa a se guardar, e falamos, isso é importante, autoestima. Só que isso gera um problema para nós mesmos. Porque a gente fica tão importante para nós mesmos, a gente fica olhando para a gente tantas vezes, a gente fica tão preocupado com a gente mesmo, ou para gostar da gente, ou para não gostar da gente mesmo, que a gente acaba entrando num ciclo terrível e perdendo a liberdade que o Evangelho traz. A liberdade que o Evangelho... Este livro, Ego Transformado, de Timothy Keller, ele fala uma coisa interessante. Ele diz, olha, a palavra que Paulo usa aqui no versículo 6, quando ele diz de orgulho, lá no finalzinho, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho, ela não é a palavra natural para orgulho que tem em grego. Ela é uma palavra que significa inflado, cheio. E ele está dizendo exatamente isso aqui, não se encher de si, não se encham de si. O que Paulo está dizendo é, vocês estão divididos aí porque vocês estão muito cheios de si. E vocês estão muito cheios de si porque vocês olham para os homens. E como vocês só olham para os homens, você acha que todos os homens só olham para vocês. E vocês acham que vocês são o tempo todo sob julgamento. E para não se submeter ao julgamento do outro, você fala, eu não me importo com a opinião de ninguém, eu estou cheio de mim mesmo. Eu me encho de orgulho, eu estou acima de todos. E esse é o estado, e é um estado ruim. Porque ainda assim, você está julgando a si mesmo. E só tem um jeito de você manter-se seguro e orgulhoso de si. Orgulhoso, essa palavra mesmo, ter orgulho de si. Orgulho no sentido bem negativo. Ou se você for bom demais para atingir os seus padrões, mas você não é. Ou se os seus padrões forem muito baixos. E se os seus padrões forem muito baixos ao ponto de você falar, ah, eu não estou nem aí, você vai começar a pensar, que ruim que eu sou, eu tenho padrões tão baixos. Está entendendo? Porque quem está inflado está prestes a ser estourado, esvaziado. Quem está cheio está prestes a ser esvaziado. Quem está cheio de orgulho e acha que está cumprindo o julgamento do tribunal da sociedade e o seu julgamento próprio, este está prestes a ser condenado pelo seu julgamento próprio ou da sociedade. Isso é um dado da humanidade. Nós agimos contra a nossa própria consciência. A nossa consciência acusa a gente mesmo. Está entendendo? Não tem jeito. Se você se acha muito, você vai falar, mas será que é porque eu não estou exigindo pouco de mim? Se você se acha muito mal, isso é horrível. Isso é terrível. Se você acha que você está muito bem, de repente você olha outro que na mesma área que você acha que você é bom, é melhor ainda. Você fala, puxa, eu não sou nada mesmo. Que horrível viver assim, gente. Que coisa horrível. Viver sentindo o tempo todo bem e mal, bem e mal. Estou aprovado, estou reprovado. Fui aceito, fui rejeitado. Fui absolvido, fui condenado. Como se a gente estivesse carregando o tribunal com a gente. É o tribunal dos outros, é o nosso tribunal. É a gente olhando e julgando os outros e julgando a si mesmo. A gente está indo fazer todas as coisas como o Joseph. A gente vai trabalhar e leva com a gente a escolta do julgamento, o olhar do julgamento dentro da gente. O tribunal está dentro da gente. E você sabe o que é isso? Você pode ter passado por uma criação na qual você nunca conseguiu atingir o mínimo para você ter a certeza de que os seus pais te aceitaram. E você sempre acha que isso é em falta. Você pode ter passado por uma situação no trabalho no qual você acha que você nunca vai atingir o mínimo para ser reconhecido. Eu tenho encontrado muitas pessoas que pensam de si mesmo, desvalorizado, esvaziado, desinflado, porque assumiram para si uma crítica que carregaram no trabalho ou na escola. Isso é um problema do nosso século em que se organiza tudo com gradações. Esse negócio que era uma coisa natural, agora se tornou institucional, oficial. Qual que é a solução para isso? A gente fala autoestima. A pessoa que está muito mal, pensando-se muito mal de si, fala, você precisa de mais autoestima. Você precisa pensar melhor de si. E aí a gente enche de elogio. Não é? Olha só, que isso, não fala assim. Ah, eu sou muito ruim, eu não consigo fazer nada direito. Não, que isso, você faz tanta coisa boa. E vou dizer uma coisa para vocês, não adianta nada falar isso. Sabe por quê? Porque você pode convencer ela de que algumas coisas que essa pessoa fez é boa. Mas daqui a pouco ela vai achar que não é boa o suficiente. Porque você está entrando no tribunal. Você está mantendo ela sob julgamento. Você está se mantendo sob julgamento. Você está se mantendo sob julgamento e tentando argumentar diante do júri. Peraí, não me condena não, olha só, eu faço algumas coisas boas. Ou então o outro é advogado. Peraí, não se condene não, você faz algumas coisas boas. Mas o julgamento continua lá, o tribunal continua lá. A solução não pode ser essa. A solução para vencer isso não pode ser essa. A solução é uma só. Sair do julgamento. Ir embora do julgamento. Kafka escreveu esse livro e ele era um cara atormentado. Kafka provavelmente se sentia julgado o tempo todo, porque ele publicou uma obra só, morreu, e à beira da morte, ele chamou um amigo dele, muito querido, e falou assim, queima tudo o que eu escrevi e não publiquei para que ninguém nunca publique. Tinha tanto medo do julgamento, e deve ter até pensado, né? Depois de morto eu não posso nem zelar pela minha reputação, que eu já vou estar morto. Queima tudo. dentre esses livros estava esse O Processo, que a gente só conhece porque o amigo dele desobedeceu a ordem do leito de morte dele. Falou, não vou queimar não, é muito bom isso aqui, vou publicar. Ele era tão preocupado com o julgamento que não queria que ele fosse julgado nem para além, quando o julgamento já não importava mais para ele. Existia um outro cara contemporâneo de Kafka, esse cristão, um escritor também, morava na Inglaterra, chamava Chesterton. Menos famoso que Kafka, mas também foi lido por ele. E Chesterton uma vez foi perguntado por um jornal escreveu uma carta para ele pedindo para ele escrever um texto, e o texto tinha o título, Qual é o problema do mundo? Era uma pergunta, qual é o problema do mundo? Chesterton, cristão, pegou a carta, escreveu a resposta e reenviou. Quando os editores do jornal abriram a resposta de Chesterton, estava escrito assim, qual é o problema do mundo? Embaixo, eu, Chesterton. O Kafka não queria se submeter ao julgamento do mundo. O Chesterton falou, eu sei bem que o problema do mundo sou eu. E aí você pode pensar, puxa, mas também não é legal, né? Não é legal eu pensar que o problema do mundo sou eu. Não é legal eu pensar que eu sou uma pessoa que traz problema para o mundo. Não é uma coisa bacana isso. Mas Paulo pensava assim. Paulo que escreveu isso aqui, eu não me julgo. Não me importo com quem me julga. Ele não disse assim, eu não me importo, vou viver a vida que eu vivo, que eu quero. Não, sabe o que ele disse? Ele escreveu para Timóteo assim, olha, Jesus morreu para salvar os pecadores, dos quais eu sou o maioral, o pior de todos. Se Paulo fosse escrever qual é o problema do mundo, ele ia escrever eu. Eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o maior deles. Se alguém tem que ser condenado, esse sou eu. Paulo não usou dessa liberdade diante do julgamento para viver como quer. Ele falou, não me importo com o que vocês pensam, eu não me importo com o que eu mesmo penso, mas eu tenho plena noção do pecador que eu sou. E aí? Paulo era alguém triste? Era alguém que vivia esvaziado? Era alguém que precisava ser cheio de elogios para agir? Não. Ele agiu diante de perseguição, ele agiu sendo xingado, sendo perseguido, sendo maltratado, levantando mentiras contra ele. E ele continuou trabalhando. Ele agiu dentro de cadeias, ele continuou escrevendo carta perto antes de morrer. Ele não parou, ele continuou. E por que Paulo continuou? Porque ele tinha uma coisa que às vezes a gente não tem. A noção de Paulo sobre o pecado dele não era a noção de Paulo sobre si mesmo. Porque ele evitava fazer julgamento de si a partir do seu pecado. Tá entendendo? Vou te explicar. Quando Paulo escreve aqui, eu também não me julgo, ele está dizendo assim, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu peco, eu sei que eu minto, eu sei que eu erro, eu sei que eu trato alguém mal, mas eu não olho para mim achando que isso me define. Eu não olho para mim achando que isso está acrescentando em mim características negativas na minha aparência diante de Deus. E por que Paulo está pensando assim? Por que ele consegue pensar assim? Pelo que ele escreve no versículo 4. Pois embora eu esteja consciente que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. Palavra, o verbo justificar, é um verbo importantíssimo no Novo Testamento. E importantíssimo nas cartas de Paulo, especialmente Romanos e Gálatas. O verbo justificar é sempre atribuído a Deus. O que é justificar? Tornar alguém justo. Imputar sobre alguém justiça. Alguém que é injusto, receber o mérito da justiça. Ou receber a bênção da justiça. A imputação da justiça. Em Romanos e em Gálatas, quem é que justifica? Deus. E quem que Deus justifica? Nós. Deus nos vê como pecadores e nos imputa a sua justiça. Nós somos justificados. Significa que Deus olha para nós e não nos considera como os pecadores dignos do inferno. Ele nos considera justificados. E por que ele fez isso? Romanos e Gálatas nos explicam. Por sua graça. Por sua graça. Não é porque a gente é bonzinho. Não é porque a gente conseguiu atingir um patamar no qual Deus nos aprovou. Não é porque diante do tribunal de Deus nós nos defendemos com qualidade, com competência. Não é porque eu falei, Deus, eu faço coisas ruins, mas eu faço um monte de coisa boa e eu equilibrei. Não. Não é por isso. É porque Deus olhou para nós e falou, eu vou salvar. E talvez alguém que estivesse com Deus podia perguntar, Senhor, mas olha a condição daquele ali. Olha esse cara. Ele mata cristão. Ele persegue cristão. Ele estava lá olhando quando Estevão está aqui no céu, está aqui com a gente. Ele estava lá olhando quando Estevão foi apedrejado. E ele aprovou. Paulo foi esse, né? Como é que o Senhor vai salvar? Deus, porque quis, resolveu salvar a humanidade. Deus, porque quis, resolveu acabar com o julgamento. Deus, porque quis, falou, absolvido, acabou. De modo que todo julgamento no qual a gente acha que a gente está, é um julgamento falso. O julgamento da sociedade, o julgamento de nós mesmos, nós julgando a nós mesmos, não é um julgamento verdadeiro. Nós somos considerados justos por Deus. Deus é que nos justifica. Por isso que ele fala, eu não me justifico. Eu não tenho capacidade de me justificar. A minha consciência não pode atribuir a mim mesmo justiça. Se eu falar, eu sou justo, se eu me considerar justo, o que acontece? A minha consciência não é santa como Deus. Ela não pode julgar algo justo como Deus julga. Deus julga na sua pureza. Então não tem jeito. E diante de Deus, eu sou condenado, mas Deus resolveu me perdoar. Então diante de Deus, eu sou salvo, justificado, perdoado. E eu não preciso mais buscar a aprovação de ninguém em lugar nenhum e nem a minha própria aprovação. Eu não preciso ficar me perguntando se eu sou bom o suficiente para nada, porque Deus disse, você não é bom, mas eu te amo. E não tem mais julgamento, nós não estamos mais num relacionamento de tribunal. Diz que uma vez um jovem estava indo para a igreja, vestiu uma camiseta, uma bermuda e um tênis. E quando estava saindo de casa, o pai falou, você vai para a igreja assim? E o jovem falou, vou para a igreja assim. E o pai falou, se você fosse num tribunal, você ia vestido assim? E o jovem respondeu, mas não vou para um tribunal, vou para a casa do meu pai. Na casa do meu pai eu vou de bermuda. Isso não é uma apologia à bermuda não, mas você pode vir de bermuda se quiser. Mas isso é entender que aqui não é tribunal. Que diante de Deus nós não estamos diante de um juiz mais, nós estamos diante do Pai. E se Ele olhou para nós e falou, eu não te condeno, ninguém pode nos condenar. Jesus submeteu aquela mulher adúltera ao julgamento dos fariseus. Ele submeteu. Jesus não falou para os fariseus, não julgue. Ele falou, pode julgar. Mas quem pode julgar? Quem não tiver pecado. Quem não tiver pecado pode julgar. Os fariseus foram embora, e aí Jesus, que era o único que podia julgar, olhou para ela e falou, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É isso que Deus fala para nós, ninguém te condenou? Porque quando Deus pergunta para essa sociedade que julga, ou é para você mesmo, você atingiu algum padrão? E você fala, não. Jesus fala, mas eles podem te condenar? Não, eu posso, mas eu não te condeno. Então vá. E não peques mais. É um relacionamento de pai. É um relacionamento de amor. É um relacionamento sem o medo da condenação. Esquece o medo da condenação. Esquece o julgamento dos outros. Esquece. E esquece seu próprio julgamento. Há uma música boa de uma banda ruim. Ixi, eu não devia ter falado isso. Porque eu não devia dar opinião sobre as bandas. Mas eu... Quem gosta, desculpa. Tem uma música boa... Tem uma música cantada por aquela banda Capital Inicial, chamada Primeiros Erros. É a única música deles que eu gosto. Aquela música fala assim, se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover os primeiros erros, meu corpo viraria sol, minha mente viraria ar. É isso? Mas só chove, chove, mas só chove, chove. A música é muito bonita, porque ela fala primeiros erros. Ela está dizendo, tem erros do passado... que parecem ter ficado lá atrás, mas eles ficam pingando na minha vida, igual uma goteira chata na minha testa. Se eu pudesse olhar para o passado inteiro e fizesse essa chuva de memória culpada parar de chover, eu estaria livre como o sol. Eu gosto dessa música porque ela me lembra de Jesus. Porque Jesus fala, eu conheço todas as nuvens carregadas do seu passado e eu brilho a luz da glória de Deus no meio delas. Eu conheço todos os seus esqueletos no armário, mas eu fiz um vale de ossos secos levantar. Com perdão do contexto. Estão entendendo? Deus conhece, mas te ama. Você não precisa de autoestima. Você precisa entender que Deus é que te julga e o julgamento dele é um julgamento favorável aos que creem. Essa liberdade. Paulo podia andar assim. De que me vale quem me julga? Não vale nada, Deus é que me julga. Se diante de vocês eu sou encontrado infiel e vocês estão justos no meu julgamento, quanto mais diante de Deus. Se eu devo me preocupar muito mais com Deus do que com vocês, então não me preocupo com vocês, já me preocupo logo com Deus. E se Deus diz que eu sou justificado, então eu vou me preocupar por quê? É o que Paulo escreveu aos Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem levantará acusação? Quem? Tá ótimo, beleza. É isso. Ótimo, maravilhoso. Mas, aí você vai falar, pastor, mas se você parar a mensagem agora, vai parecer que eu posso fazer tudo o que eu quiser o tempo todo. Não. Não. Não é isso. Por que não é isso? Porque a gente está falando primeiro de um relacionamento. Segundo, essa mentalidade de que agora que eu sou salvo eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, é a mentalidade antiga, que está esperando um julgamento. Certo? Por quê? Todas as religiões nos ensinam mais ou menos assim. Eu vou juntar um monte de coisas boas que eu vou fazer e vou atingir um veredito favorável. E quem não tem religião? Pensa mais ou menos assim também. Bom, eu não tenho religião nenhuma, mas eu tenho que ser bom porque eu tenho que ser bom. E de vez em quando eu faço coisa ruim, mas eu vou tentar fazer o máximo de bom possível e ser alguém que deixa um nome bom, que deixa uma fama boa, que no dia do meu enterro fala, olha, meu pai era uma pessoa boa, minha mãe era uma pessoa boa. Você está o tempo todo preocupado com julgamento. Aí eu te falo, não tem mais julgamento, Jesus te perdoou. Aí você fala, ah, então vou viver para sempre. Peraí, então você ainda estava só preocupado com o julgamento. Você não estava preocupado com a vida, que parte do veredito que Deus já deu. Essa é a nossa vida agora. Nossa vida agora não é perseguir uma absolvição. É uma vida a partir de uma absolvição. Então eu quero contar uma história para vocês. E essa história vai ser para a gente encerrar. É a história do João, do Joãozinho. Joãozinho. Joãozinho é uma criança. Joãozinho é uma criança de 8 anos. O Joãozinho é uma criança de 8 anos que não tem pais. Que desde bebezinho mora num orfanato. Joãozinho é essa criança. E agora ele tem 8 anos. E nesses 8 anos, Joãozinho foi para algumas casas. Joãozinho foi para uma primeira casa, ele nem sabia, nem tinha consciência. Mas ele foi devolvido, ele voltou. Um pouquinho mais velho, com 5 anos, ele foi para uma outra casa. Ele já tinha consciência. E Joãozinho, sem querer, deixou escapar papai aos 5 anos. Joãozinho estava feliz, era muito legal estar lá naquela casa, naqueles 5 anos. Mas Joãozinho voltou. Aos 6 anos, Joãozinho foi para uma outra casa. E nessa outra casa na qual ele estava, ele já estava um pouco preocupado, porque ele já teve uma experiência de ter sido rejeitado. E ele olha assim e fala, puxa, será que dessa vez vai? Joãozinho fica meio ressabiado. Ele não chama de papai rapidinho, ele segura. Segura a onda. Ele não se deixa se apegar tanto assim. Ele não vai andar tanto assim. Mas ele se alegra muito. E ele tem um dia muito legal nessa casa desses possíveis papais. Ele tem um dia muito legal. E ele fica feliz. E ele se deixa se alegrar em vários momentos. E quando ele chega no orfanato de novo, ele fala, eu quero ir para essa casa. Mas ele não vai. E quando aos 8 anos ele vai para mais uma casa, ele fica se perguntando, será que alguma coisa em mim? Eu devo ser alguém muito ruim, porque ninguém me quer. Eu estou sempre sendo devolvido. Eu devo ser muito ruim. Ou então aquele povo era muito ruim, porque não me queria. Alguém é ruim nessa história. E aí Joãozinho vai. Vai de cara um pouco fechado. Vai meio chateado. Mas com o tempo ele vai se soltando. Ele vai se alegrando, passeia no parque. Ganha um algodão doce, fica feliz. E ele se alegra com aqueles possíveis papai e mamãe. Ele se alegra lá. Ele fica feliz. Mas de vez em quando, depois de um riso bem longo e que ele vai guardar, sabe aquela hora que você dá aquela respirada e o riso vai... Vem um pensamento. Será que eu estou sendo aprovado? E aí então eles vão ver um filme. Um desenho da Disney. E ele fica encantado e feliz com aquele desenho. Mas quando sobe as letras ele pergunta. Será que eu fui bom o o suficiente para ser aceito. E ele vai embora. E ele pensa, eu quero ir para essa casa, mas eu não sei se eu sou aceito. Agora eu quero que você imagine a alegria do Joãozinho o dia que estes pais os recebem no braço de uma vez por todas. O dia que esse pai e essa mãe falam, nós somos os seus pais e ninguém muda isso. Todo aquele peso do julgamento acabou. Todo aquele peso de pensar se ele está sendo avaliado, se ele é bom o suficiente ou não, já era. Essa decisão já veio. A nossa adoção já chegou. Deus olha para nós e fala, eu sou o seu pai. E nada muda isso. Nada muda isso. Porque nada nos separa do amor de Deus. As suas derrotas nos processos que o mundo tem não diminui quem você é. O emprego que você não consegue porque outro consegue não diminui quem você é. A prova que você tira uma nota mais baixa do que você queria não diminui quem você é. As palavras negativas que seus pais levaram sobre você e que ficaram como nuvens do passado, chovendo, não diminui quem você é. Porque a partir de agora você é justificado, não pela sua consciência, não pelo julgamento público, por Deus. A última instância de todo o tribunal. E ele disse, acabou. Eu sou o seu pai. E daí pra frente, como é que o Joãozinho vive? Numa relação de amor com seu pai. Joãozinho não chega agora e fala, pronto! Eu só queria era sair do orfanato. Não, ele queria um pai. Ele tem. A gente não fala, pronto, eu só não queria mais ser julgado. Não, eu queria um pai e eu tenho. E agora eu não faço o que eu faço porque eu quero atingir um patamar. Eu faço o que eu faço porque eu faço com meu pai. Eu faço o que eu faço porque eu estou caminhando esse caminho com aquele que me adotou. Que me escolheu. Eu nunca vou entender, talvez, por que é que eu penso isso sobre mim, ou por que é que eu pensava, ou por que é que essas palavras vieram contra mim, mas eu vou entender uma coisa. A Bíblia diz que Deus me aceitou, que Deus me recebeu e que Deus me ama. E isso não vai mudar. Entendeu? Então agora, caminhe um caminho de comunhão com seu pai. Caminhe um caminho de comunhão. Na ceia nós fizemos o autoexame e eu falei para vocês, se examine e tome da ceia, porque você já é perdoado. Você não tem por que guardar esse pecado para você. Se examine e toma. E lembra do perdão. Joãozinho, vou estender um pouco a história, vai. Não ia, mas vou. Joãozinho vai ser um filho com todos os problemas de filho. E alguns específicos dele, porque cada filho é diferente. De vez em quando ele vai trazer tristeza para os pais, de vez em quando ele vai trazer alegria, mas nunca ninguém mais vai poder dizer que aquele pai não é pai dele. De vez em quando você vai trazer tristeza para o seu pai, de vez em quando você vai estar numa fase da adolescência espiritual. Vai estar um pouco rebelde. De vez em quando você vai fazer isso. De vez em quando o relacionamento entre você e o seu pai vai estar estremecido. Acontece. Mas nunca ninguém vai revogar a paternidade de Deus. Nunca ninguém vai revogar. Porque Deus garante essa paternidade em Jesus Cristo. Se fosse possível revogar, a cruz ia ser mais fraca do que o que revoga. Mas a cruz é poderosíssima. Ninguém pode vencê-la. Amém? Então vamos viver assim. Paulo fala, não me importo com o julgamento de ninguém, nem eu mesmo me julgo. O Senhor é que me julga e o julgamento dele foi justificação pela fé. E por ser justificado eu vivo assim. Isso vai trazer um efeito muito grande, querido, na sua vida. Porque se você tirar da sua cabeça, ouve o que eu estou falando. Eu prometi que ia acabar, mas agora vou acabar mesmo. Agora vai. Se você tirar esses índices de valoração da sua cabeça, se você concentrar-se mais e mais no fato de que você é perdoado por Deus, mais e mais todos os seus relacionamentos vão se aprofundar. Porque eu falei para você que o julgamento traz solidão, não traz? O julgamento traz solidão porque faz com que você se sinta juiz e o outro réu. Você nunca está no mesmo patamar. Um está na tribuna e o outro está, não sei onde o réu fica. Nunca está no mesmo patamar, nunca tem correspondência. É solidão. Mas quando você tira isso da cabeça, quando alguém te faz o mal, você em vez de falar, essa pessoa é má, você fala, essa pessoa é escrava do pecado, ela precisa se libertar porque Deus olha para ela para além do pecado. Você abre o seu coração para poder perdoar e para poder intensificar suas relações. Por isso que Paulo vai falar sobre isso com esses caras aqui que estão brigando. Ele vai dizer, pessoal, vocês brigam porque vocês pensam muito em si e muito o que os outros pensam sobre si. Esquece e abraça. Me permita estender mais uma vez. Pronto, vou acabar. Jesus é a mulher samaritana. Jesus é a mulher samaritana no poço. Jesus se aproxima dessa mulher. Fala, dá água aí. O que a mulher fala? Opa, peraí. Como é que você fala comigo? Se eu sou mulher samaritana e você é homem judeu? Os judeus não se davam com samaritanos e homem e mulher assim falando em público. Aí Jesus fala, olha, se você soubesse que a gente pega de água, você que pedia água para mim. Que eu ia te dar água da vida e você ia ficar saciado e nunca mais ia voltar. Aí ela fala, ah, é. Então me dá aí, porque eu tô cansado de ficar vindo nesse poço aqui. E Jesus começa a fazer uma coisa impressionante. Ele fala, traz lá seu marido. Que negócio é esse de trazer o marido? Que tem essa história? Por que traz lá seu marido? Porque Jesus sabia que ela vivia com um homem que ela não era casada e que ela se vergonhava disso. Jesus está levantando a chuva lá do passado, porque ele quer brilhar o sol nela. E ela fala, não tem marido. Ele fala, não tem mesmo, porque você teve 5 maridos e o que está agora não é seu marido. E isso tudo é chuva atrás de você porque você se sente menor. E ela fica levantando barreiras entre eles. Você é judeu, eu sou samaritana, você é homem, eu sou mulher. Ah, vejo que você é profeta, então vamos lá. Quem é que está certo, os judeus ou os samaritanos? Olha ela tentando levantar de novo uma barreira de divisão. Jesus fala, olha, isso aí nem importa mais. Chegou a hora em que quem, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Esquece isso. Eu sou profeta, eu sou o Messias, mas eu estou aqui falando com você, mulher samaritana, casada 5 vezes e vivendo com um homem que não é seu marido. Porque para mim não importa. Para mim não importa. Se eu fosse escolher só os melhores para me relacionar, eu ia ter que criar outro planeta, porque esse planeta aqui não tem ninguém. Está entendendo? É assim que Deus se aproxima de nós em Jesus Cristo. Para mim não importa. Vem. E agora que eu te aceitei, vive comigo. Não vive distante de mim. Anda comigo, não anda distante de mim. E você não anda comigo porque você tem medo de eu ficar bravo com você e jogar um raio na sua cabeça. Você anda comigo porque é bom. Porque eu sou o pai que você sempre quis. Amém?